Tribunal Constitucional, não uma vez, não duas vezes, não três vezes, não quatro vezes, mas cinco vezes, evitando mais cortes para os portugueses que os senhores queriam fazer. Portanto, esse não é o nosso caminho, essa não é a ideia do Partido Socialista. Senhor Primeiro-Ministro, o acordo de médio prazo para a melhoria dos rendimentos, dos salários e da competitividade tem, em nosso entendimento, uma extrema importância no cenário que vivemos, um contexto de enorme incerteza e tempos de grande exigência, demonstrando um governo comprometido com o interesse nacional, com a atuação pelo diálogo, estabelecendo objetivos, estabelecendo metas concretas que se traduzem numa melhoria da produtividade da economia portuguesa, sem nunca esquecer uma efetiva valorização da vida e dos rendimentos de quem trabalha. As medidas são muitas, não tenho aqui tempo para as aprofundar na globalidade, mas em matéria de salários, este acordo concretiza um aumento do salário mínimo nacional para os 760 euros, um aumento de 50% face a 2015, com uma perspectiva de 80% até 2025. Mas mais, ao mesmo tempo, este acordo promove a valorização do rendimento médio por trabalhador em 20%, para garantir a convergência com a média da União Europeia do peso das remunerações do PIB durante o período de vigência deste acordo até 2026. E aqueles que acham isso impossível devem olhar para o entendimento do Estado, para o acordo que foi feito com os sindicatos da função pública para aumentar já no próximo ano os salários em 5,1% no próximo ano. Portanto, esta política, Sr. Primeiro-Ministro, termino questionando, é sobre a importância que atribui a este acordo, sobre a sua evidência enquanto uma maioria de diálogo, mas também quanto ao seu conteúdo, conteúdo para a defesa dos rendimentos dos trabalhadores e de uma perspectiva de melhoria de vida para os nossos compatriotas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Muniz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Primeiro-Ministro e as senhoras e os seus membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Vou naturalmente abordar a dimensão dos Açores neste orçamento e, de facto, esta proposta de orçamento é uma proposta de interconexões. Não, Sr. Primeiro-Ministro. Não, porque elas não correram bem, portanto, elas não correram bem, vamos nos centrar nos Açores. E o orçamento dos Açores para este ano, a sua proposta. Eu tentei ajudá-lo e até valorizei a sua capacidade de sedução com os seus olhos, mas na prática o Sr. Primeiro-Ministro foi o que se viu. Bom, vamos nos centrar no orçamento e nos Açores, que são o mais importante da minha intervenção hoje. E nessa matéria, este orçamento, de facto, infelizmente, vira novamente as costas aos Açores e aos açorianos. Deixe-me dizer que a Comissão de Economia do Parlamento dos Açores, da direita à esquerda, com exceção do PS, chumba esta proposta porque ela não responde àquilo que é ou àquilo que são as necessidades dos Açores em matéria de orçamento para 2023. Repara o seguinte, eu sei que cumpre a lei, eu sei que este orçamento tem mais 7 milhões em cumprimento da Lei de Finanças Regionais, mas esses 7 milhões nem a inflação cobrem. E repare, eu espero e nós esperamos que um governo, e em particular o seu Primeiro-Ministro, revelasse uma sensibilidade que fosse além do estrito cumprimento das leis de finanças regionais e tivesse a abrangência de entender que os Açores, por circunstâncias estruturais, reais e concretas, mereciam uma majoração que fosse além do estrito cumprimento desses 7 milhões de euros que acresce. Repare, para além disso, continuam as menções a um conjunto de intenções que se perpetuam no texto do orçamento. Tem intenção de substituir os cabos de fibra óptica, tem intenção de continuar os estudos, tem intenção daquilo e a maioria das coisas importantes desapareceram sequer das intenções. Ó Sr. Primeiro-Ministro, o maior problema deste orçamento reside nas obrigações de serviço público para as ligações aéreas com as ilhas de Santa Maria, Faial e Pico. O Sr. Primeiro-Ministro ali da tribuna falou da sua intenção e enlevo naquilo que é a Ferrovia de Portugal. Como sabe, a única forma de ligação aos Açores é por via aérea. É desta forma que as pessoas se movimentam. É desta forma que a economia floresce. E é dessa forma que os Açores exibem e sentem uma pertença a uma dimensão nacional, global, fazendo parte dela e não sendo filhos de um Deus menor. E a questão que se põe aqui
é que, infelizmente, essas obrigações de serviço público, para serem cumpridas, necessitam, têm um custo de 10 milhões de euros. E então repare na subtileza. Inscreve no orçamento 3,5 milhões de euros para cumprir essas obrigações de serviço público. E dá-nos 7 milhões a mais. Ou seja, os 7 milhões a mais que aparentemente dá, tira-nos pela suborçamentação na obrigação de serviço público essencial. Ó Sr. Primeiro-Ministro, isto de dar com uma mão e tirar com a outra começa a ser uma imagem de marca. E ao contrário do que ouvimos, ó Sr. Primeiro-Ministro, ao contrário do que ouvimos aqui, principalmente do Partido Socialista, os problemas da sua governação não têm início no tempo dos fenícios. São dos seus 7 anos de governação e de incompetência governativa. Muito obrigado.
Muito obrigado. O penúltimo pedido de esclarecimento pertence à Sra. Deputada Fátima Fonseca, do PS. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro e demais membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Sr. Primeiro-Ministro, permita-me que traga de volta ao debate o tema da administração pública, porque é inevitável olhar um pouco mais de perto para as escolhas que o Governo aqui nos apresenta. É inevitável porque o Estado, enquanto empregador, pretende assumir, e bem, um papel exemplar junto do setor privado, e é inevitável porque a forma como o Governo gere a administração pública traduz uma opção política. Uma opção política que devemos assumir sem demagogia, com clareza e com coragem para fazer aquilo que é necessário. Coragem que, no caso dos governos do Partido Socialista, significa não fazer cortes, mas valorizar salários e rendimentos, fazê-lo com sustentabilidade, porque os governos do Partido Socialista sabem que investir na administração pública é investir no futuro dos portugueses e do nosso país. Com esses investimentos, assentes em contas públicas sólidas, equilibradas e sustentáveis, desde 2016, os governos do PS têm vindo a reverter a dura situação a que os trabalhadores da administração pública foram submetidos no passado e também a fazer um caminho de valorização das trabalhadoras e dos trabalhadores da administração pública. Por isso, falar em temas como o descongelamento das carreiras, a reversão dos cortes salariais, a reposição da atualização anual dos salários, não é nenhuma obsessão com o passado, não significa nenhuma obsessão com o canal de história, significa simplesmente recordar o caminho que tem sido feito, o caminho que nos permite chegar aqui hoje e que nos permite ir mais além no futuro. E ir mais além sem retrocessos. Em 2022, o Governo do Partido Socialista já deu um primeiro sinal de valorização remuneratória dos trabalhadores das carreiras gerais e dos trabalhadores mais qualificados. Dando mais um passo sólido nesse caminho, esta semana, tal como já foi por diversas vezes referido, foi assinado um acordo plurianual, o primeiro deste século, que cria um quadro de valorização salarial e das carreiras, assente em premissas simples, lógicas e responsáveis. Previsibilidade, equidade e os olhos postos, não só no presente, mas também no futuro. Por isso comecei por falar em escolhas. Porque só com escolhas informadas, responsáveis e realistas será possível abordar tudo o que há para fazer na administração pública. E haverá sempre muito para fazer. Pela sua importância estratégica para o país, o sucesso neste caminho só poderá ser efetivo com o contributo de todas as partes interessadas, dentro e fora deste Parlamento. E por isso também importa destacar o diálogo social enquanto marca da governação do Partido Socialista e aspecto central nas escolhas feitas neste caminho de valorização das pessoas que trabalham na administração pública no presente e para o futuro. Por isso, o pedido de esclarecimento que lhe coloco, Sr. Primeiro-Ministro, é este. Em que medida as ações concretas previstas no acordo referido e previstas na proposta de lei de Orçamento de Estado para 2023 continuam a concretizar com efetividade este caminho de valorização dos salários? Em que medida chegam a todas as carreiras da administração pública e em que medida contribuirão para uma gestão racional, responsável e mobilizadora das pessoas que trabalham na administração pública para abordar todos os desafios que a administração pública deve abordar? Muito obrigada.
Muito obrigado. O último pedido de esclarecimento pertence ao Sr. Deputado Pedro Cegonho, do PS. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, esta proposta de Orçamento do Estado continua a promover uma melhor relação dos cidadãos com o Estado. Não só porque comporta importantes mecanismos de motivação e valorização da administração pública, conforme já vimos, resultante de um histórico acordo importante com os sindicatos, mas também porque continua a permitir simplificar, uniformizar e desmaterializar. Modernizar a máquina administrativa tem de ser sinónimo de simplificar. Para isso, importa continuar a utilizar e desenvolver soluções tecnológicas, mas também importa continuadamente reformular, melhorar, otimizar procedimentos, utilizar dados e utilizar tecnologias disruptivas que antecipem e permitam aos cidadãos e às empresas uma interação eficiente, segura e eficaz com a administração pública. Em 2023, confirmamos que será dada continuidade à reconfiguração dos serviços públicos, disponibilizando-os numa lógica omnicanal através do Portal Único dos Serviços Digitais, do Centro de Contacto, das Lojas do Cidadão ou dos Espaços do Cidadão. Com esta proposta de Orçamento de Estado, as iniciativas Simplex serão orientadas para a antecipação de problemas e para a criação de soluções inovadoras, habilitando o Estado a dar respostas mais efetivas e satisfatórias que permitam simplificar e agilizar as interações com a administração pública. Mas, além das medidas concretas, há um caminho de definição ou de atualização de estratégias que continuamos a percorrer, como a estratégia Cloud na administração pública, com o compromisso para a adoção de soluções de computação em nuvem num formato de cloud pública que garanta a soberania e a segurança dos dados, a conclusão da estratégia para as matérias de blockchain, a atualização da estratégia sobre a inteligência artificial à luz das novas realidades geopolíticas e técnico-jurídicas, a prossecução de uma estratégia nacional de smart cities, a conclusão da estratégia de dados abertos para identificar iniciativas concretas de promoção da partilha e reutilização de dados, bem como o reforço da cibersegurança nacional e melhorar os níveis de resiliência da administração pública e assim bem como da sociedade em geral. Senhor Primeiro-Ministro, este caminho tem anos, conduz-nos a um melhor Estado. Pergunto se concorda que a implementação de mecanismos de digitalização e de modernização do setor público beneficia também a economia e a sociedade em geral, devendo ser esta a mais importante razão de ser desta estratégia e que a todos nós deve convocar e que todos nós devemos apoiar. Disse, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. E Srs. Deputados. Infelizmente, por causa do tempo, não vou poder responder um aos Srs. Deputados, mas seguramente nos debates sectoriais e amanhã com o Sr. Ministro das Finanças terão oportunidade de esclarecer algumas matérias. Mas há algumas questões centrais que foram abordadas por todas as bancadas que eu não queria deixar de responder. Em primeiro lugar, a direita confunde obstinadamente boa gestão orçamental com austeridade. Percebo. Sempre acreditaram que só havia uma forma de reduzirmos o déficit, de reduzirmos a dívida, de onde se o déficit reduz e a dívida reduz, só há uma explicação, é porque adotam a austeridade. Acontece, como os senhores deputados bem aqui citaram, para que haja austeridade não basta dizer. A austeridade não é um conceito abstrato, é um conceito concreto. E, portanto, não há neste Orçamento de Estado, como não houve em nenhum dos Orçamentos de Estado dos últimos 6 anos, nem aumento de impostos, nem corte os rendimentos. Pelo contrário, aquilo que temos demonstrado desde 2015 é que, ao contrário do que a direita dizia, o aumento do salário mínimo nacional, o aumento do salário médio, o aumento dos rendimentos, não tem trazido o diabo. Pelo contrário, tem trazido prosperidade à nossa economia, convergência com a União Europeia e contas certas. Há uma perda de poder de compra? Há. Claro que há uma brutal perda de poder de compra este ano, fruto da enorme inflação que resulta, por um lado ainda, das cicatrizes da pandemia e, por outro lado, da guerra desencadeada pela Rússia contra a Ucrânia. A inflação que